Bem-vindos ao SciCast Entrevista, com cientistas de verdade, ciência de verdade e diversão de verdade.
Eu sou o Jorge de João Pessoa e estou doido para saber se esse Cades realmente voa.
Aqui é o Ronaldo de São Paulo e se você quer ofender uma aranha, só chamará ela de inseto.
Boa!
Muito bom, Ronaldo é fera.
Todo vilão do Homem-Aranha fala errado.
É por isso mesmo. Que ele fica doido quando chama um aranha de inseto. Fala inseto não, aracnídeo.
Aqui é o Lucas, diretamente de St. Paul, Minnesota. E tricóptero não tem três asas.
Ah, pô, sacanagem.
Tem três hélices, né?
Exatamente. O helicóptero aí já é outra coisa.
É um inseto movido a hélio.
Você falou tricóptero, eu só lembrei de triskelion aqui.
Tá muito refinado.
Fala, galera, aqui é o Pedro Pérez de Jundiaí, São Paulo, e eu estou com lepidópteras no estômago.
Olha só. Tem certeza que você tá com esse troço aí, cara, isso vai te fazer mal.
Pedro Pérez é quase Pedro Paulo. Pedro Prado, quer dizer.
Nossa.
Sabe o que é Pedro Prado, né?
Não, Pedro? Voei agora. Voei.
Pedro Prado era o nome que os antigos gibis nos anos 60, anos 70, traduziram o nome do Peter Parker.
Não,
falando de Homem-Aranha.
Não.
Nossa, olha aí.
Já vai ser a abertura do cast, aquele com Pedro Prado. Prado, é.
Prado. Pedro Prado.
Fala bem rápido. Pedro é Prado ruim. Pegou o prato de papa.
Algo me disse que o Homem-Aranha vai ser presença constante no episódio hoje.
Não tem como, cara.
Se eu fosse aracnólogo, então, né? Pô.
Então, Lucas, fala-nos um pouco sobre você, né? O que você tá fazendo, qual a tua presença online. E o que te levou a seguir o caminho da ciência, cara? O que, que te estimulou a ser pesquisador? Você é formado em biologia, é isso?
Isso. Eu me formei em biologia pela Universidade Federal de Goiás, lá nos idos de 2009. Fiz meu mestrado lá no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. Fiz mestrado em entomologia, né? Já tinha enveredado por essa área. E aí estou cursando agora o doutorado em entomologia aqui na University of Minnesota, nos Estados Unidos. Sei lá, acho que desde o ensino médio já, eu sempre gostei de animais, assim, né? Só que eu sempre pensava, veterinária, né? Veterinária é um curso normal, entre aspas, né? O cara não vai passar fome. E só que eu não gostava de boi, cavalo e cachorro, assim. Gosto por eles serem animais, mas não, eu sempre me interessava por esponja, por inseto, por sei lá, por cnidário, né? Nas aulas
mais bonitinhos, né, cara? Do que cachorro, gato, né?
Assim, eu acho.
Pelo menos é mais abundante.
É também, e mais diverso, né? Meu senso de estética é meio bizarro, né? Então.
Mas, cara, você trocou a veterinária pelos insetos por causa de dinheiro? Não foi um bom negócio, velho.
Não, exatamente o contrário. Tipo assim, eu troquei um negócio que poderia dar mais estabilidade por um negócio que eu gostava mais, né? E aí eu pensei, eu falei com os professores, eu tinha um amigo que já era biólogo. Aí eu, cara, quer saber? Foda-se, vou ir pra essa área mesmo.
Vou viver o sonho.
Vou viver. E aí,
é isso aí, tá certo, é isso mesmo.
E aí, tô aqui hoje, né? Não sei onde vai dar, mas pelo menos tô me divertindo.
É, que importa.
Ah, e falando da minha presença online, minha presença na Interwebs, né, eu, junto com o Luciano Cupim, a gente idealizou, né, e conduz aí o podcast O Dragões de Garagem.
Dragões!
É. O Cupim já participou aqui, inclusive, né, falando de Astrobio.
Nada, vamos trazer todos aqui, cara, não se preocupe. Né?
Só cuidado com o Moita. Moita é um cara perigoso.
Porque ele foge, ele fica da moita, se esconde.
Também. Se você conseguir falar com ele na internet, já é um lucro, né?
Agora eu entendo o apelido dele.
É. E daí fica fazendo Why would they do this?
To let me know, should I stay or should I go?
Ô Lucas, você quer falar um pouquinho sobre a história da sua instituição? Qual foi a sua trajetória acadêmica? Como que você foi parar? Onde você está agora? Gostaria de falar um pouquinho?
Ah, beleza. Então, como eu já havia dito, né, eu fiz minha graduação lá na UFG, na Universidade Federal de Goiás. E já desde o começo já sempre me interessei por zoologia, né? E por evolução. E no começo a gente pega um monte de matéria nada a ver, né, na graduação, pega umas matérias muito amplas, né, de todos os cursos de biológicas, assim. Mas aí logo no segundo ano eu tive a disciplina de zoologia de invertebrados e o professor trabalhava com insetos, né, com insetos aquáticos, mais especificamente. E aí eu me interessei muito, né, pela área do professor e tal, e entrei no laboratório dele. E aí, assim, o fato de eu estar trabalhando hoje com insetos aquáticos e com tricóptero se deve ao fato dele ter sido, tipo, do meu professor na época de entomologia, de zoologia de invertebrados, trabalhar com isso. E hoje, assim, eu gosto pra caramba, né? Mas foi isso que me levou a conhecer o grupo de organismos e tal. A UFG, ela é muito boa, né, é bom dizer isso, em ecologia teórica, né, biologia da conservação, os caras trabalhando com modelagem de distribuição de espécies, com efeito de mudanças climáticas na distribuição das espécies, essas coisas. Só que não é muito a minha área, né, eu sempre gostei mais de, tanto da parte mais de história natural, né, daquela coisa mais naturalista, entre aspas, quanto da parte de sistemática filogenética, que a gente vai falar mais adiante, que é de como as espécies evoluíram e se diferenciaram, por que elas são as espécies que elas são hoje, né? Como que elas se diferenciaram uma das outras na história. E aí eu já tinha algum contato com, né? Porque a gente, dentro do laboratório, a gente conhece os doutorandos, conhece outros professores. Aí eu já acabei criando um contato com o pessoal da Amazônia, né? E lá resolvi fazer meu mestrado lá, né? Fui, passei no mestrado, peguei minhas trouxas, fui pra Manaus e passei 2 anos trabalhando lá, realmente trabalhando do que eu queria, né? Com taxonomia e história natural de tricóptero, que é os insetos que eu trabalho. E aí, depois de isso, eu voltei pra Goiânia, fiquei ali pegando bolsas de apoio técnico e tal, até elaborar um projeto de doutorado legal, até melhorar um pouco o meu currículo e me inscrever no doutorado pleno lá do Ciências Sem Fronteiras, aqui na University of Minnesota, em entomologia também, né? Aqui, meu orientador, assim, é um dos caras, eu posso falar que é um dos caras que mais publicam no mundo, assim, de tricóptero e de evolução, é um dos mais influentes, e ele trabalha com os bichos daí do Brasil, né? Da América do Sul. Então foi perfeito, assim, já havia conhecido ele antes, uma vez no Brasil, que ele foi pra Manaus, eu conheci ele pessoalmente, então aí aqui tô eu hoje, né.
E fala um pouco como é que foi o processo, porque assim, talvez muita gente se interesse, Lucas, como é que foi o processo do Ciências Sem Fronteiras, o que é que você precisou fazer pra aplicar, assim, quanto tempo demora, a parte da documentação vista, essa parte, assim, um pouco mais burocrática também.
É, o processo todo ele demora pra caramba, porque a parte principal do processo é a elaboração do projeto de doutorado, e esse é a correção, né, a avaliação desse projeto acho que é a coisa que mais demora, porque a CAPES manda para outros pesquisadores, aí o pesquisador às vezes ele, né, tipo, deixa para corrigir aquilo meio que por última hora e tal.
Não, nunca aconteceu comigo, cara, isso aí.
Nunca aconteceu, né, imagina. E aí, assim, o que eu fiz foi, eu elaborei o meu projeto, né, eu já tinha conversado com o meu orientador que um projeto que seria mais ou menos legal e tal, enviei isso pra CAPES, segundo as normas lá do edital, na época era um edital fluxo contínuo, né, sem datas estabelecidas, que era mais fácil, tive que fazer, que gastar uma grana meio salgada aí com traduções juramentadas de documentos, né,
cara, isso é um saco,
histórico escolar, diploma, traduzindo os diplomas e tal, ter em mãos já os diplomas, ou pelo menos certificado de mestrado e tal, que isso também, a minha instituição lá, o INPA, ele é meio enrolado, meio burocrático para emitir o diploma de mestrado. E aí, depois que você vai sendo aprovado nas etapas, eles acabam exigindo mais uma continuidade do processo. Então, depois eu tive que gastar mais um dinheiro também e ralar um pouquinho no TOEFL, né, que é a prova de proficiência, no caso em inglês. E aqui nos Estados Unidos, eles exigem também o GRE, né, o GRE. Que é o Graduate Record Exam, eu acho. E ele é tipo um Enem, assim, um vestibularzão geral, umas questões gerais, pra pós-graduação, assim. Só que não tem nada a ver com a sua área, entendeu? É uma coisa meio nada a ver. Tanto é que muitos programas, assim, se você já vem com a bolsa de fora, né, dos Estados Unidos, os caras fazem um pouco de vistas grossas pra sua nota de RE, porque não avalia muita coisa, assim. Avaliaria se o cara, sei lá, ou fosse um cara de graduação, ou se... se ele tivesse competindo com bolsas dentro do programa, né, alguma coisa assim. Mas é meio caro também, e não tem em todo lugar do Brasil, né, diferente do TOEFL, ele tem em acho umas 6, 7 cidades.
O TOEFL tem só em alguns lugares, mas esse GRE que você falou também, você faz por aqui ou é online, como é que é?
Ele é igual ao TOEFL, assim, você vai no estabelecimento lá, permitido, é no Brasil, né, isso, e aí você faz pelo computador, o computador já manda direto a nota pra lá. Só que a diferença é que, por exemplo, TOEFL, sei lá, até cidadezinha do interior do Amazonas, do Pará, que eu lembro que eu olhei isso quando eu tava no Amazonas, né? Então tem muitas cidades, mesmo do interiorzão aí, que tem, né, todas as capitais têm TOEFL, exame de TOEFL. Já o GRE, que eu lembro, é Brasília, Recife, São Paulo e sei lá, mais umas duas cidades, assim, mais umas duas capitais. Então eu ainda tive que gastar uma passagemzinha pra Brasília e tal. Então esse é um processo chato, assim. Se você for fazer pra um outro país, um país na Europa, por exemplo, já é mais fácil, não tem essa etapa, que é uma prova chata, desnecessária, ao meu ver, e uma grana que você gasta, né? Então pra Europa, não, geralmente não tem isso. E aí depois a questão do visto, né? Eu tinha feito o passaporte já bem antes do processo, já para garantir. E o visto, se você já tiver lá com, né, com documento lá em mãos, falando que você tem a bolsa da CAPES, tem o documento da universidade, tá tudo em ordem. Você vai lá na embaixada, é um minuto, assim. O cara vai olhar para você, vai perguntar o que você vai fazer só de educação, vai carimbar seu negócio. E aí, depois de uma semana, duas, ele te manda o visto, né? Mas é um processo que, assim, o todo que eu acho que eu gastei, acho que eu comecei em julho, que eu enviei o material, eu enviei o projeto, eu já tinha elaborado ele antes, então já pode botar mais um tempo aí de elaboração. E eu só fui ter a resposta mesmo em outubro. O visto eu só tive em dezembro, então... Foi assim, é muito tempo, uns 6 meses, assim, pra ter tudo em mãos.
É uma burocracia grande,
mas valeu,
né?
A pena.
Até porque é muito dinheiro investido do governo, né? Ele tem que se precaver de alguma forma.
E daí fica fazendo...
Why would they do this?
Lucas, acho que para ficar um pouco mais fácil pros nossos ouvintes, antes de a gente começar a soltar termo científico aqui, vamos dar uma explicada no que seria esse processo de taxonomia e filogenia, né? A classificação biológica, pode ser?
Pode ser. Então, falar um pouquinho do conceito geral de classificação, né, taxonômica, a gente lembra lá do colégio do Reficofage, né, do reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie.
Você lembrou de Westeros, não foi, Ronaldo?
Não, eu lembrei que isso aí era complicado pra burro na escola, cara.
Isso é uma decoreba, só isso mesmo, eu não via sentido nesse negócio.
Na minha cabeça isso vai automático, né, igual, sei lá. Mas...
É porque como você tá trabalhando com isso, né, cara, assim, você vê utilidade, né, mas pra gente é só decoreba mesmo. Assim, qual seria pra gente a parte de engenharia, né, Ronaldo? TI, mais ou menos, qual seria a utilidade, né? É complicado. Como também, qual a utilidade do Lucas a saber o campo magnético de uma bobina de um motor?
Por exemplo. É a mesma coisa. É
igual o PVC que decora nome de escalação de jogador de 1970, né, de tudo quanto
é time. É, tipo isso.
Mas assim, essa classificação taxonômica, né, principalmente como essas que a gente vê no colégio, ela não... Ela é uma forma apenas de se categorizar os organismos vivos de uma forma didática, entre aspas, de uma forma que uma outra pessoa possa, um outro pesquisador de outro lugar do mundo possa ir e retirar a informação ali de forma mais objetiva, né? Uma coisa mais padronizada. Por exemplo, se a gente pegar o reino, né? O reino é o grupo maior. Dentro de um reino, você tem vários filos. Dentro de um filo, você tem classes. Dentro de classes, de uma classe, você tem ordens. Dentro de uma ordem, você tem famílias. Dentro de uma família você tem gêneros, dentro de gêneros você tem espécies. É uma forma tipo boneca russa, né, de organização. E isso não reflete necessariamente evolução, né? Tanto é que esse tipo de classificação foi mais formalizada pelo Linneu, né, o Carl von Linné lá, o naturalista lá do século XVI, e na época dele, obviamente, não tinha a menor ideia de evolução, né? Ainda era bem platônica a coisa. E mesmo Aristóteles já falava alguma coisa ou outra de classificações, né? De classificações biológicas, em grupos maiores do que espécies, né? Entre aspas. Então, a classificação, o sistema de classificação servem para como essa forma mais de organização do mundo biológico. O que não significa, por exemplo, que toda classificação ela é só uma categoriazinha didática, porque hoje em dia, com o advento depois da evolução e depois de método que foi capaz de se medir o parentesco entre os organismos, aí a gente começou a criar esses grupos, né, famílias, ordens, classes, baseado em parentesco, né, em parentesco evolutivo. Então, e aí a gente já chama a classificação é natural, porque ela reflete a história da vida. É diferente de uma classificação não natural, que é só que um autor resolveu chamar porque ele achou legal chamar aquilo de uma coisa só.
Mas como foi, como que começou essa classificação, assim, Lucas?
Então, o Aristóteles, né, lá na Grécia Antiga, ele já tinha, eu não lembro quais os termos que ele usava, mas ele já tinha grupos, né, de categorias taxonômicas, assim, ele não chamava dessa forma. Mas, por exemplo, ele já fazia uma escala, né, de hereditariedade, entre aspas, de grupos de categorias taxonômicas. Então ele tinha lá uma cobra, sei lá, uma lombriga e uma tênia, e para ele aqueles organismos estavam dentro do grupo maior chamado vermes. E por exemplo, vermes está dentro de animal, né, do reino animal, que para Aristóteles existia o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. Então ele já trabalhava um pouco com essas classificações gerais. Mas quem formalizou isso mais, assim, e aí depois inclusive com o... não com o conceito de espécie propriamente dito, mas com a formalização mesmo, com a regras de nomenclatura e tudo mais, foi o Linneu, né? 1700 e bolinha. Ele, se não me engano, o Linneu, ele não existia essas sete categorias, eram menos, né? Acho que não existia filo, uma coisa assim. Mas, por exemplo, foi ele que falou, nome de espécie, ele é binomial, então ele tem que vir com gênero e com a espécie. O gênero, quando você descobre o gênero, ele vai dar o nome a, por exemplo, se ele é de uma família que você não descreveu ainda, né? Se você, por exemplo, você descobriu uma família nova, então o nome daquela família vai levar o nome do gênero, né, do gênero que você descobriu ali dentro. Então, hominídeo, né, hominidae, a família, ela tem esse nome por causa do gênero homo, né.
Tô falando aí na rua que você tá andando com umas amizades muito suspeitas, um pessoalzinho meio afeminado.
Então tem toda essa questão, hominídeo, se você pensar, sei lá, ursídeo, que é outra família, canídeo, outra família, então tudo termina em ide, que isso é uma outra regra. E o Linneu que começou a pensar nas regras mesmo de nomenclatura.
Que a gente chama de taxonomia, né?
Exatamente. Ele é o considerado o pai da taxonomia.
No início era mais visual mesmo, né? Assim, era mais por observação que fazia, né?
As descrições, né, antigas, eles eram... Era difícil, né? Porque você não tinha... Tipo assim, o cara poderia chamar aquilo do nome popular da região que ele morava, né? Uhum. E aí, por exemplo, você vai pensar lá na Suíça. E aí, lá do lado da Suíça tem a Itália, que fala italiano, tem a Áustria, que fala alemão, tem a França, que fala francês, tem não sei o quê, tem a Holanda. E aí, um cara que tá ali do lado também acha a mesma espécie, o mesmo bicho, mas aí já começa, tipo, já dá um nome diferente. Porque mesmo que se fosse na mesma língua, né, os bichos em locais diferentes vão ter nomes diferentes. A cultura popular dá nomes diferentes pro mesmo bicho, né? Aqui no Brasil mesmo, você vai lá no norte é Carapanã, no centro-oeste é Muriçoca. No sul, sei lá, é pernilongo. Então, quando o Linneu começou, não, vamos fazer uma regra certinha. Então, isso foi um primeiro passo, assim, de se sistematizar a taxonomia como um corpo de conhecimento realmente, até, assim, replicável, né, entre aspas. Mas de alguém poder falar, não, ó, isso aqui é aquele bicho que o cara ali descreveu. Então, isso aqui é o fulano de tal. E isso é, assim, até hoje, assim, a gente vê vantagens nisso. Eu conversando com pesquisadores do mundo inteiro, eu consigo, saber qual bicho que ele tá querendo dizer, qual o gênero que ele tá falando, mesmo se ele trabalha com um bicho da China, por exemplo. Porque segue uma regra, né? Segue uma regra. Então, eu não vou ficar perdido se ele falar o nome de um bicho chinês que... Não, porque ele tem aquele nome segundo a regra da nomenclatura. Ele pertence àquele grupo de organismos que eu também conheço, né? Coisa assim.
Mas é por isso também que se usa o latim, né? Pra classificar cientificamente, né? Por ser uma língua morta, né? Não existe mais alterações.
Exatamente.
Nela.
Exatamente.
Então, você falando com o biólogo chinês ou alemão, vão estar falando sempre a mesma língua, basicamente, né?
Pô, não tem gíria no latim, cara? Sacanagem, bicho.
Se tem, não criam mais, né?
se tem, não criam mais.
Mas é engraçado que, por exemplo, na botânica, o código de nomenclatura botânica é diferente do código de nomenclatura zoológico. Tem algumas diferencinhas, assim. Mas é engraçado que, por exemplo, pelo menos até um tempo atrás, na literatura botânica, quando você ia descrever uma espécie, um gênero, né, um táxon, uma unidade taxonômica, a descrição tinha que vir em latim. O artigo podia vir na língua que fosse, né? Mas a descrição lá, folha assim assado, raiz assim assado, com uma protuberância assim assada, assim. A descrição tinha que ser em latim, porque é a forma mais universal, né? Só que imagina, né, cara? Você pedir pra todo mundo aprender latim, né? Hoje em dia, assim. Imagina você pedir, pra um chinês, né? Que é um cara que a língua dele não tem nada derivado do latim, e o cara começar a querer aprender latim pra poder descrever. Aí, assim, pelo menos nas nomenclaturas zoológicas, você pode descrever teoricamente em qualquer língua, né? Hoje em dia, basicamente, é o inglês mesmo.
Mas acredito que também, hoje em dia, não se faz tão necessário esse uso de descrever a espécie nova em latim. Pô, cara, você tem internet, né, cara? Você descobriu alguma coisa nova, você joga num banco de dados lá, põe várias fotos lá, descreve do seu jeito mesmo. O cara consegue, querendo ou não, traduzir de uma maneira muito mais fiel do que anos atrás faria, né, cara?
Verdade.
Ah, sim. E as revistas hoje cobram mais também, né? Porque você vê, tem uns naturalistas, assim, do século XIX e tal, tem uns que são muito bons, né? O Fritz Müller, por exemplo, que grande naturalista alemão, que naturalizado brasileiro lá de Santa Catarina, né, no Vale de Itajaí, ele tem de trabalhos fantásticos, assim, mas aí se eu for pensar, tem o Ulmer, o Navas, outros naturalistas antigos, os trabalhos dos caras eram uma porcaria, assim. Mas porque não tinha muito parâmetro, né? Não tinha muita comparação. Os trópicos aqui estavam cheios de bicho novo, ninguém sabia nada ainda, o cara mandava pra uma revista lá da Alemanha, mandava, sei lá, um pedaço de asa desenhado, um pedaço de asa quebrado lá, falavam as três linhas do bicho, tá bom, publica, né? Hoje em dia é impossível você fazer um trabalho, você publicar um trabalho desse. Então, como o negócio tá sendo mais exigente, né? Um pouco mais, por parte das revistas e tal, acho que realmente fica mais fácil a gente ter publicações melhores agora, que qualquer pessoa do mundo vai poder entender, né? E aí alguns grupos de organismos têm isso também, banco de dados, tem o GeneBank, né, que é o banco de genes, né, de sequência de nucleotídeos e tal, que alguns grupos, o pessoal já está investindo muito nisso, então você tem outras formas realmente.
Já estão sequenciando o DNA, né, das espécies novas descobertas?
Exatamente. Não de minoria gritante, né, das espécies da Terra ainda, mas, por exemplo, mamíferos, aves, répteis e tal, esses bichos maiores e tal, que é mais difícil você descrever, por exemplo, só com a morfologia, né, e que são mais conhecidos, aí o pessoal já tem uma base de dados até boa, assim, de gene e tal. Tanto é que muitos mamíferos, inclusive, têm o genoma inteiro, né, sequenciado.
Nossa.
Ouço o SciCast 26.
Spoilers.
E daí fica fazendo um pac, pac,
pac. Why would they do this?
Lucas, você não quer falar um pouquinho sobre a biologia dos insetos da ordem Tricóptera que você pesquisa? É esses mesmo que o povo costuma chamar como mosca d'água?
Então, nos Estados Unidos, né, na Inglaterra, sei lá, na língua inglesa, quase qualquer inseto eles chamam de alguma coisa flies, né? Então, assim, dragonfly, damselfly, porra, qualquer coisa. Crane flies, fruit fly, qualquer coisa é fly, né? Pra gente, fly teoricamente é mosca, outro bicho a gente chama de outra coisa, né? No Brasil, esses bichos não têm um nome vulgar, assim. O que o pessoal lá da Amazônia e o pessoal do Rio tava tentando fazer é que uma vez uns pesquisadores do Rio de Janeiro, eles ouviram o pessoal do interior chamar de João Pedreiro. Por que isso? É legal que eu vou falar da biologia do bicho, né? Que as larvas da ordem, né, da ordem Tricóptera, elas são aquáticas, né? Elas passam toda a fase larval e a fase da pupa, né, do casulo, debaixo d'água. Ou pelo menos no ambiente úmido, tipo filme d'água em cima de uma rocha, numa cachoeira, alguma coisa assim. E elas constroem casulos, né?
Eles ficam debaixo d'água, Lucas, por proteção, assim? assim, porque é mais... Assim, ele pode ser produzido de predadores.
É vida dupla,
ou...
né?
É, vida dupla, né? O adulto né, voa, né? Fora da água. A questão dele ser aquático, o porquê dele ser aquático, é meio complicado falar, porque assim, a evolução, né? Hoje em dia, os tricópteros são aquáticos. A gente sabe que tem alguns lepidópteros, que é borboleta, né? A ordem das borboletas, que é uma ordem irmã de tricóptero, né? São os bichos bem relacionados. Tem algumas que são aquáticas também, tem larvas aquáticas. Então, mas eu acho que no caso das borboletas, elas vieram independentemente, né? Eles não vieram junto com o tricóptero. Então, assim, por algum motivo na história da evolução, os ancestrais de tricóptero acharam o ambiente aquático mais vantajoso, né? Às vezes eles tinham uma cutícula mais permeável, então eles ressecavam mais o sol, alguma coisa assim. Ou talvez a própria competição por alimento com borboleta, com lepidóptero, que é uma ordem mais abundante, mais diversa, né? Tenha forçado os tricópteros a ir pra debaixo d'água. E se você falar mesmo assim, proteção, não sei se seria, porque eles têm muitos predadores debaixo d'água, né? Eles são uma parte importantíssima na cadeia trófica, né? Na cadeia alimentar de ambientes aquáticos, né? Peixe, insetos maiores que depois viram comida para peixe, né? Mesmo pássaros também, que comem às vezes os adultos que ficam revoando ali perto do local de oviposição e tal. Eu não teria uma resposta assim pra te falar porque uma vantagem específica do ambiente aquático. Mas as larvas, elas constroem casulos, né? Isso é uma coisa mais bacana dela, da ordem, assim, que as larvas, elas produzem uma seda, né? Elas têm uma glândula de produção de seda. E o lepidóptero também, né? As borboletas também, as lagartas, elas têm esse órgão de produção de seda. Só que os tricópteros, eles pegam... alguns constroem um casulo só com a seda, outros pegam alguns resíduos do substrato ali, folha, ou galho, ou conchas de molusco, ou pedras, e fazem um abrigo, uma casinha, né, um estojinho. Elas ficam andando nesse casulo como uma forma de camuflagem, de proteção e tal. E aí um bicho interessante, que até o bicho que eu trabalhei no mestrado, ele faz com casinha de pedra, as casinhas que ele faz é com pedra, né? Ele vai selecionando a pedra, passa a seda como se fosse um cimento e vai montando a casa com as pedras encaixadas, né? Tipo um tijolo, né? E aí
que veio o nome.
O pessoal do interior chamou de João Pedreiro, né? E aí a gente quer começar a popularizar esse nome, esse termo.
Cara, eu achei sensacional esse vídeo. É isso que tu ia falar, Pedro?
É um artista que ele tá usando as tricópteras pra fazer um estilo novo de arte aí. Ele aproveita esse lance do... que elas constroem com o casulo, que ele tá deixando ela fazer casulo com ouro. Elas constroem o casulo com ouro.
Ele restringiu, né, o material que ela podia usar.
Pô,
o cara tá terceirizando o trabalho dele, bicho, e sem pagar os direitos trabalhistas. Sacanagem, velho. Trabalho escravo isso aí.
Eu já tentei fazer isso uma vez, eu e minha orientadora, só que o bicho é muito esperto, né? A gente botou umas joias lá, umas pedrinhas, que elas tinham a face brilhante, né, tipo mais lisa, e aí tinha aquela face pontuda, assim, que é como se fosse o fundo da joia, né? Aí o bicho é esperto, né? Ele quer e vai botar a parte lisa pra dentro da casinha, pra ele não ficar, sei lá, raspando o abdômen dele no negócio duro, né, e tal. Então a gente botou as joias lá, mas ele usou toda a parte bonita da joia pra dentro da casa.
Esperto, tá certo.
Pra não ficar chateado também, né, entediado, pô.
Mas aí não valia, né, não dava pra vender esse negócio, mas tudo bem.
O fato da pulpa ser dentro d'água também, tanto é um quesito evolutivo, que ela... apresentam brânquias, né? Brânquias traqueais, né? As tricópteras, né? Eu tava vendo aqui que parece que é uma característica quase exclusiva do gênero tricóptero.
Não, a ordem tricóptera, as larvas possuem brânquias também. Algumas têm brânquias até bem evidentes, assim, parece até uma asa, assim, em alguns casos, né? No caso de tricóptera, não. Mas tem outros organismos que possuem brânquias também. Outros insetos aquáticos. Tem um que eu quase cheguei a trabalhar com ele, né? Que é o efemeróptera, que é o Luciano Cupim já até tem um trabalho de efemeróptero. E as ninfas, né? O imaturo, ele tem umas brânquias assim no abdômen que parecem umas asinhas mesmo, assim. Mas tricóptero todos eles têm. É uma característica não exclusiva da ordem, mas uma característica que une todos os representantes da ordem. Todos os representantes da ordem tricóptero têm brânquias abdominais, né? Então isso é uma característica exclusiva deles. E é isso que permite também que eles consigam ter uma sobrevivência bacana no meio aquático. E aí tem alguns bichos que têm uma adaptação a viver num ambiente mais de água parada, outros não. É, por exemplo, os bichos que fazem uma casinha cilíndrica, eles conseguem ficar ondulando o abdômen dentro da casa, e isso cria uma corrente de ar, de água, aliás, que permite com que ele fique num ambiente de água parada e consiga oxigenação do mesmo jeito. Agora, um bicho que não tem esse tipo de casa, que faz tipo só uma tendinha com a rede pra pescar o alimento, vamos supor, ele fica com aquela água parada ali só, passando do lado da branca dele, mas o oxigênio ali ele já trocou, e aquela água parada não vai repor o oxigênio dele ali, né? Então o bicho morre, o bicho precisa de uma água de correnteza pra sempre conseguir respirar. Então os bichos têm adaptações diferentes, assim.
É Luciano Cupim?
É o apelido dele, né?
Ah, tá.
Ah, eu pensei que era o sobrenome mesmo, cara.
Ah. Não, Cupim, o sobrenome é Isóptera.
E daí fica fazendo paqui, paqui.
Why would they do this?
Mas existe, assim, Lucas, algum motivo específico para você ter escolhido a Ordem Tricóptera para pesquisar, assim?
Então, no meu laboratório da UFG, meu professor, ele trabalhava com insetos aquáticos em geral, né, mais com ecologia, e aí eu tinha elaborado um projetinho de iniciação científica com efemeróptera, inclusive. Aí depois eu conversei com o meu orientador, eles falaram, não, acho que melhor se mexer com tricóptera. Aí eu olhei assim, não, realmente é, não sei onde eu tava com a cabeça. Aí eu comecei a ler mais sobre tricóptera, né? Tem um livro bacana lá, o Underwater Architects. É um livro excelente, assim, uma leitura muito agradável, pelo menos pra mim, né? E eu fiquei encantado com os bichos, né? E aí eu resolvi, não, vai ser eles mesmo. E realmente é um grupo de organismos que tem muito campo pra trabalho ainda, né? Então eu realmente fiz a escolha certa, eu acho. Minha pesquisa atual, eu tô pegando dois gêneros de dentro de tricóptera, né? Dentro de uma família específica de tricóptera. E eu quero, primeiro, revisar a taxonomia desse grupo. Então, descrever as espécies novas. Às vezes tem uma espécie que um cara descreveu que é a mesma que outro cara descreveu. Então, eu vou ter que sinonimizar, que a gente chama, né, na taxonomia. Eu vou ter que transformar elas em uma só, porque não dá, né? Pra você ter uma espécie que tem dois nomes diferentes. Não, cara, é uma só, né? Não vou, porque isso atrapalha o estudo do grupo. Então esse é outro tipo de coisa que eu vou ter que fazer e tal. Então essa é a primeira etapa do processo, sentar, descrever as espécies e tal, coletar, né, inclusive, para poder ter mais espécimes, pegar material de museu, de coleções do mundo e tal. Outra etapa que vai mais, tomar mais tempo, provavelmente, ou não, é de construir as relações filogenéticas. O que, que seria isso, né? Construir as relações de parentesco entre as espécies desses gêneros. Então aquela ideia da árvore da vida, né, de... Por exemplo, a gente tem lá o exemplo de o homem, um grupo irmão lá de chimpanzé e bonobos. E aí, chimpanzé, bonobos e o homem é um grupo irmão de gorila. Chimpanzé, bonobo, o homem e gorila é um grupo irmão de orangotango, se não me engano, de gibão, não lembro. Então, esse é o tipo de trabalho que eu vou fazer, né? Principalmente, meu objetivo maior é esse, é construir essas árvores filogenéticas, né? essa árvore de parentesco, essa árvore genealógica dessas espécies, né? Pra gente ter uma noção de como que esses bichos evoluíram, né? Quem tinha um ancestral comum com quem, se os bichos de um, por exemplo, da América do Sul, eles têm uma evolução diferente dos bichos da América do Norte, se o bicho da Amazônia, eles tiveram uma evolução mais rápida ou coisa mais assim, em relação a bichos da Mata Atlântica. Então, esse é o básico, assim, básico não, mas o principal, né, evolução desses organismos.
E daí fica fazendo paqui, 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 paqui.
Why would they do this?
Lucas, explica pra gente como que funciona a metodologia da sua pesquisa.
Então, na parte de... A primeira parte, vamos chamar de taxonomia alfa, que a gente chama, né? É uma nomenclatura nada a ver, mas tudo bem. A parte mais taxonômica mesmo. Algumas coisas, por exemplo, da metodologia, uma das partes do processo é, por exemplo, a coleta do material, né? Então, eu vou lá para um córrego tropical, né? Geralmente, esses bichos, os tricópteros, eles gostam de ambientes de íntegros, né? Ou seja, com floresta em volta, com a água limpa e tal. Então, geralmente, eu passo bons bocados, assim, para coletar, porque eu coleto em cachoeira, em riacho super bonito e tal. E aí, eu faço armadilhas luminosas, né? E lençol, aquele, uso um lençol branco com uma luz ultravioleta ou algum outro tipo de luz para atrair esses insetos pro lençol, e aí vou coletando eles ou com álcool ou com algum mortífero, um frasco mortífero a seco, né, pra alfinetar eles depois no laboratório.
Que isso, cara, o Dexter dos insetos, velho.
Agressivo.
Exatamente. E eu vou coletando esses bichos, eu posso coletar as larvas também, eu fazia muito no meu mestrado coletar as larvas e criar elas no laboratório, né, coleto o bicho vivo, fico dando comida pro bicho, limpo a casinha dele e tudo mais, até ele virar o adulto. Mas no meu doutorado eu não vou fazer isso. E aí levo isso pro laboratório depois, esse material todo que a gente coleta. E aí, métodos de coleta tem vários, assim, poderia ficar falando por minutos e minutos. E aí no laboratório, esse material que eu coletei, ou que eu posso ter pego de alguma coleção, de algum museu, que algum pesquisador tenha coletado antes, né? Inclusive, sei lá, décadas antes de mim, eu vou chegar pro laboratório, vou identificar esse material primeiro, né? Esse aqui eu acho que é tal espécie, esse aqui é tal espécie, esse aqui é tal espécie. Ou pelo menos primeiro eu vou tirar os bichos do meu gênero que eu quero, né? Depois eu vou identificando. E aí os que eu não consegui, eu vou já começar. Não, então esse aqui é uma espécie nova, ou uma provável espécie nova. Eu já vou separando em outro canto. E aí depois, durante meu processo de revisão taxonômica, eu vou pegar as espécies, mesmo as espécies descritas, mas as espécies novas também, e vou lá dissecar, por exemplo, a genitália do inseto, né? Que ui. O genitália, principalmente do macho, é o pinto do bicho, né? No bom português. É um caráter excelente pra taxonomia, porque é um caráter que bem espécie específico, assim. A seleção sexual, né? Ela é muito forte com genitália, né? Ou seja, uma das primeiras etapas, entre aspas, assim, de isolar duas espécies que eram uma só, é você ter genitália diferente, né? Você tem uma incompatibilidade ali que não vai deixar uma espécie hibridizar com a outra.
Olha só.
Se a gente pensar aqueles conceitos de espécie, de ser um bicho que se reproduz entre si e tal. Então isso é uma... A gente evidencia isso pelo fato da genitália das espécies serem bem diferentes uma das outras. Então a gente vai, disseca a genitália, clarifica ela, olha no microscópio e aí desenha ou tira foto, depois passa pro computador, desenha por cima num software de computador e aí depois a gente vai e vai descrevendo. Tudo que o bicho que a gente viu no microscópio a gente vai descrevendo, ó, de forma padronizada, né? A cabeça, ela é marrom, tem cerdas douradas assim assado, ele tem uma verruga mediana em forma assim assado, papapá. A asa anterior tem a veia radial bifurcada nessa região, a genitália, o apêndice inferior da genitália do macho é forma de, sei lá, bifurcado ou em forma de foice, e ele é assim assado. Então a gente vai descrevendo mesmo, é bem autoexplicativo, né? Descrição é realmente você descrever tudo que você está vendo do bicho.
Entendi.
E aí você depois guarda esse bicho de novo e tal, e aí você essa parte está pronta, entre aspas, né? E aí depois a parte da filogenia, que aí onde a metodologia fica mais complexa, eu vou ter um processo parecido em algumas partes, porque eu vou precisar primeiro ver os caracteres, né, as características morfológicas do bicho e tentar criar uma matriz de 0, 1, né, e às vezes até mais de 1, pode ser 0, 1 e 0, 1, 2, 3, 4, que é de estados de caractere. Então, por exemplo, vou tentar dar um exemplo aqui. A antena de um besouro, ela é, sei lá, em forma de clava ou em forma de foice, ou em forma de lança. Então você tem três estados de caractere, 0, 1, 2. E aí, para outra espécie, vamos supor, para uma espécie ela é 0, para outra ela é 0, para outra ela é 1, para outra ela é 2.
Essa classificação é padronizada, ela.
É padronizada, exatamente.
Uhum.
E aí depois você tem, por exemplo, o último segmento da perna, o penúltimo segmento da perna. Ah, ele é tão longo quanto largo, ou mais longo que largo? Aí é 0 ou 1. Aí você vai de novo lá, todas as espécies você vai olhando isso. Se é mais longo que largo, ou se é tão longo quanto largo. E aí você vai com vários caracteres e com as várias espécies que você tem, no final você tem uma matriz, né, tipo uma tabela com todos esses estados. E aí, o que a gente faz é tentar... A gente compara com grupos externos aos que a gente está estudando. A gente vai comparar com outros gêneros mais distantes, né, na filogenia.
Tu faz uma soma ponderada aí para saber o grau de parentesco. Seria mais ou menos isso.
Mais ou menos isso. A gente compara com esse bicho, esses grupos externos, para a gente ter uma noção mais ou menos de o que era o caráter, qual que era o estado do caráter que era antigo e qual que é o mais recente. gente. Porque se a gente fosse pensar só numa soma ponderada, numa similaridade, isso, a gente não ia estar fazendo uma coisa, uma avaliação levando em conta a evolução. A gente pode usar isso, o DNA, por exemplo, sequência de DNA, a gente faz o mesmo processo de... A metodologia é diferente, mas a gente faz o mesmo processo de construção de matriz e análise de dados, né? Mas, por exemplo, se você só falar... Esse bicho é tantos por cento parecido com esse e ele é menos por cento parecido com aquele outro, então esse os que são, tem uma porcentagem maior são mais próximos. Isso não funciona tão bem, porque é o seguinte, quando você faz só essa porcentagem, você não leva em conta a história, e evolução é história, né? Evolução é história e espaço, mas a gente, nesse caso, a gente tá priorizando história. Então, se você não sabe qual que era o caráter que era presente antes, no grupo ancestral, qual que é o mais recente, qual que surgiu depois, aquilo é só uma similaridade. Você tá vendo, esse aqui é parecido com esse. Você não sabe se esse realmente tem um ancestral comum. Então, tem uma diferença entre falar se esse bicho é parecido com esse e esses bichos herdam uma característica comum. Um exemplo disso, se a gente for pegar, sei lá, os vermes lá do Aristóteles. Ele chamava lombriga, uma cobra e uma tênia de verme. Mas a gente sabe que esses bichos hoje, eles têm ancestrais comuns diferentes. Ele usou uma característica lá, a falta de pernas, né, provavelmente, e o formato do corpo, para chamar aquilo de vermes. Ele usou similaridade bem porca, né, bem a olho nu mesmo. E se a gente for levar em conta, como é que esse caráter evoluiu, como é que a perna evoluiu, como é que, por exemplo, no caso da cobra, ela é um tetrápode, né, um vertebrado, como é que, na verdade, a cobra perdeu a perna, né, não é que ela é sem pernas, assim como as lombrigas. Ela era um grupo, ela tinha um ancestral comum que tinha pernas, né, inclusive ela tinha um ancestral comum com a gente, inclusive, e aí ela perde as pernas, né? O grupo de serpente perde as pernas. Então, com essas análises, a gente vai tentando descobrir como esses caracteres foram evoluindo e como as espécies estão relacionadas entre si.
E daí fica fazendo paqui, paqui.
Why would they do this?
Nesse processo de coleta, quando você sai para fazer as coletas, você tem que prestar conta dos insetos que você pega ou para algum órgão específico, ou é tipo Pokémon capturou, é seu, aí você faz o que...
Eu ia perguntar também se você atualmente tá fazendo isso, Lucas, aí também na universidade.
Então, meus bichos aqui do meu doutorado, eles só ocorrem, na verdade, algumas espécies ocorrem aqui nos Estados Unidos, mas a imensa maioria são só da América do Sul. Então eu vou ter que coletar no Brasil também, mas eu tenho muito material aqui. O processo de coleta de qualquer organismo vivo no Brasil, ele é um pouco burocrático. Em alguns casos ele é bom que ele seja burocrático mesmo, né? Uhum. Porque, por exemplo, se você for coletar aves, anfíbios, mamíferos, ele é bom que ele seja burocrático, porque esses bichos muitas vezes são ameaçados de extinção, eles não têm populações muito grandes, eles sofrem uma pressão de caça, uma pressão da perda de floresta, né, de desmatamento por conta de agropecuária, por conta de mineração, muito grande. Então é bom que seja rigoroso em alguns pontos. Só que para inseto a legislação é meio... A legislação eu não sei, mas assim, o processo de você conseguir uma licença de coleta, que é o que você precisa, né, para fazer esse tipo de trabalho, ele é meio nada a ver, assim, sabe? Porque eles perguntam, quantos indivíduos de cada espécie você vai trazer? Cara, se eu soubesse olhar cada espécie de inseto que eu olho no campo e saber quem que é quem, eu nem precisaria ir pro laboratório, né? E os insetos também, eles são muito mais abundantes, né? Eles não correm um risco tão grande, eles correm risco, sim, né? Mas eles não correm um risco tão grande de numa captura que você faz ali para fins científicos, você vai estar causando um dano muito grande à população. Mas você precisa fazer esse cadastro, né? Pedir a licença de coleta para o ICMBio, o Instituto Chico Mendes. Em geral, você precisa estar ou se vinculado a uma instituição ou ter algum projeto financiado que aí vai facilitar, possibilitar você tirar sua licença. Se você for um professor, o cara for professor pesquisador e tal, ele já tem a licença permanente, provavelmente, para qualquer lugar do Brasil, exceto unidades de conservação, né, reservas. Para reservas, você tem que mandar essa mesma licença específica para reserva e o gestor daquela unidade de conservação vai permitir ou não, né, vai falar, eu não quero esse cara aqui coletando cobras aqui porque eu tô com medo, a população de cobra tá pequena, alguma coisa assim, entendeu? Então aí o gestor da unidade de conservação vai dar o aval também.
Mas na universidade, cidade você tá coletando aí? Aí em Minnesota?
Aqui não, porque eu vou ter que coletar no Brasil, né? Ah, é, os bichos, a maioria são da América do Sul. Então eu vou ter que me planejar com mais cuidado pra poder coletar no Brasil. E aí é que vem a outra parte da pergunta, né? Que a gente precisa prestar conta também, tanto na parte da licença, né? Que depois que você termina suas coletas, você tem que ir lá no ICMBio também e falar quais bichos você pegou, as localidades, né? Botar o ponto do GPS que você pegou o seu bicho e tal. Tem que prestar fazer essa prestação de conta. Também tem a questão da grana, né? Porque coletar envolve uma grana grande, assim. Não tão grande quanto, sei lá, física de partículas, alguma coisa assim. Mas você também tem dinheiro de gasolina, às vezes de motorista, diária em hotel, comida, tem todo o equipamento, álcool,
cerveja, né,
gasolina para o gerador, cerveja para, né, a noite ali depois da coleta. Então verdade. Aí você precisa também ali dos projetos, assim como qualquer outro projeto de pesquisa, você tem que ter algum projeto ali que vai te bancar, ou senão você faz igual eu na doida, que tinha licença de coleta, como eu tenho a licença, mas não tenho dinheiro, vou gastar um dinheirinho meu, vou passar um tempo numa cachoeira aqui e tentar pegar uns bichos. Isso também é possível, né? Mas se você tiver a licença, se não, é considerado crime ambiental.
O Ibama te leva preso, né?
Exatamente. Eu não sei se eles conseguem identificar os bichos seus para saber se você tem licença ou não para coletar aquele organismo, mas é crime ambiental, então não rola. Realmente você tem que coletar com a licença.
Eu não sei se eles chegariam ao ponto de saber que aquele inseto, né, você não poderia estar coletando, ou sei lá, né? Quando é um animal maior, uma selvagem maior, eles até sabem, né? Até conhecem mais facilmente, né?
Sim, sim. É peixe, né? A galera às vezes pega muito peixe, assim.
É, exato.
E daí fica fazendo paqui, paqui, paqui.
Why would they do this?
As tuas análises filogenéticas, elas também analisam o nível do DNA. Você faz o sequenciamento dos insetos.
É, porque isso pode acontecer, né? Porque caso você tem duas espécies que são muito parecidas, quer dizer, que se pensa que é uma só, você tem que apelar para sequenciamento de DNA para determinar que são duas espécies ou não.
Então, aí a gente pode usar sequenciamento de DNA e de RNA, né? De sequenciamento de pares de base. Para várias coisas dentro da biologia e do campo da biodiversidade, né? Uma delas é isso que você falou, a gente separar espécies, que são muito parecidas, né? Não necessariamente a gente precisa do sequenciamento, a gente pode tentar usar outros métodos, sei lá, microscopia eletrônica ou mesmo cromossomos, né, citotaxonomia, mas o que o pessoal está avançando muito hoje nesse campo que você falou, que é o do barcoding, né, o DNA barcoding, que é tipo código de barras mesmo, como se tivesse um código de barras de cada organismo. Isso está sendo bem realizado ultimamente, mas essas mesmas sequências a gente pode usar também para outra utilização, que é mais o que eu poderia usar, que eu não sei se eu vou usar no meu doutorado, eu preciso ter certeza se eu vou conseguir material fresco para isso, para extrair o DNA, que é você usar isso na filogenia, né, na construção de árvores de relacionamento também, de árvores de relacionamento filogenético. Você, ao invés de você pegar os estados do caráter, você pega a letrinha lá do DNA, né, na sequência que você está vendo. Se, ao invés de ser 0 ou 1 aquele caráter, ele pode ser A, T, C ou G. Então aí você constrói também árvores filogenéticas, né? É mais fácil, entre aspas, você conseguir mais caracteres, né? Mas aí tem outros métodos de análise, porque que a morfologia às vezes não tem. E aí tem muitas discussões, assim, tá bem acalorado. Em geral, você tiver alguma coisa molecular no seu trabalho de filogenia, você consegue publicar numa revista de melhor acesso. Então o pessoal tá usando muito, assim, também para aproveitar e publicar em revistas melhores, né? Mas eu vou tentar, né? Talvez eu não faça no trabalho principal, mas eu quase com certeza vou fazer no trabalho paralelo, assim, num trabalho menor.
É, maneiro.
E daí fica fazendo paqui, 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 paqui.
Why would they do this?
Você sabe dizer se tem alguma pesquisa ou um trabalho semelhante ao seu que você possa citar? De algum outro pesquisador?
Eu tava pensando nisso, tentando lembrar de algum famoso, assim, né? Que tenha passado na mídia há algum tempo, mas foi difícil. Eu acho que eu lembro, talvez ano passado, rolou aquela parada do vírus gigante, não sei se vocês lembram.
Acho que eu lembro de ter lido alguma coisa a respeito.
Pandora vírus, meme vírus. O Dragões de Garagem tem até um episódio sobre isso, o 10 com o Átila. Acho que é o 10, não lembro. Ou
Pandora
15,
vírus,
sei lá.
Você disse?
Isso, Pandora Vírus e Mimi Vírus.
Não acredito que vocês perderam essa piada. Mimi Vírus? Por favor, né?
Deixa eu ver aqui.
E aí, uma das discussões foi tentando colocar esse vírus, ver de que ele era mais próximo. Se ele era próximo de algum outro vírus, pelo sequência de DNA dele, ou se ele era mais próximo de, sei lá, de arqueobactérias, de arqueias, ou de bactérias, desculpa, ou coisa assim, né? Então, esses trabalhos, eles não ganham tanta atenção assim, né? Que eles não têm uma descoberta, assim, eureka, né? Às vezes tem, né? Às vezes a gente descobre, a gente é mais próximo, sei lá, de arqueia do que a arqueia é de bactéria, que é uma das discussões recentes, inclusive até o Luciano postou no Dragões. Então esse é o tipo de trabalho que poderia se relacionar ao meu, assim. Trabalho parecido com o meu tem de montes, assim, né? No Brasil mesmo tem, sei lá, pelo menos umas 8 pessoas trabalhando com filogenia de tricóptero também. Então, só de tricóptero, né? Então de outros grupos, então tem muito mais. Mas eu tentando citar um exemplo mais conhecido, assim, é esse tipo de trabalho mesmo, que a gente descobriu-se que, sei lá, tal planta é mais próxima de, né, de alguma outra do que se pensava, ou que a gente é mais próximo da arqueia do que a arqueia de bactéria. Então é isso, assim, que eu consigo lembrar de cabeça.
Lucas, no decorrer aí da sua pesquisa, qual que foram os seus principais obstáculos aí que você enfrentou ou enfrenta, né, pra conseguir fazer a sua pesquisa aí com mais tranquilidade?
Então, um obstáculo até comum, assim, na taxonomia é a falta de grana, né?
Sempre.
Isso é normal na pesquisa científica como um todo.
Sim, é verdade, né? Fato.
Até que no Brasil tá se melhorando isso um pouco, tá? O governo federal criou alguns anos atrás uma bolsa chamada Protaxa, que é uma bolsa específica para financiar taxonomia, projetos de doutorado de taxonomia e tal. Então, tem algumas medidas para se remediar isso. Mas, em geral, são trabalhos que, por exemplo, os trabalhos de taxonomia e de filogenia, mas principalmente os de taxonomia mais básica, são trabalhos que têm muito pouca visibilidade de revistas grandes, assim, né? Não são publicados em revistas científicas de alto impacto. Então, os cursos de pós-graduação que são focados em taxonomia não têm notas tão boas, mesmo tendo, sei lá, até mais publicações, não notas tão boas quanto, sei lá, um curso que enfoca em aspectos aplicados de saúde ou de produção de alimentos, né, coisas mais aplicadas, que publica-se em revistas de alto impacto. Então, acaba que as verbas vão se direcionando um pouco para essa área. Aqui nos Estados Unidos, então, é bem nítido isso, assim. O laboratório do meu professor recebe muito menos dinheiro que os laboratórios de polinização ou de saúde, né, de insetos vetores de doenças e tal. Um outro ponto que eu posso falar, que é um ponto de dificuldade, assim, eu tive dificuldade para começar a aprender, porque na minha graduação não tive muito esse know-how, né? Então, quando eu comecei no mestrado, eu tomei muita porrada, e ainda mais eu mexi com esses bichos pequenos também e tal, foi meio canseiro. Deixa eu ver mais algum outro detalhe. Uma coisa que pode atrapalhar, né, e aí depende do grupo que você trabalha, são os outros pesquisadores. Porque é aquilo, se você trabalha com ecologia, sei lá, você trabalhando com uma teoria ecológica, com alguma ideia, dá pra você testar aquilo com um grupo de organismos ou em algum tipo de ambiente que outra pessoa testou de outra forma e você pode ter resultados bem diferentes. Então você não tem muito choque de trabalhos. No caso da taxonomia, já é um pouco mais complicado, porque a nossa unidade, assim, é a espécie. Então se os gêneros, né, os grupos. Então se eu tô fazendo aqui a revisão, né, e a filogenia de um gênero aqui, Cernotina, por exemplo, e aí tem um cara lá da Hungria que coletou material na Costa Rica, que começou a mexer com os bichos e descrever os bichos sem nem me perguntar, entendeu? Então tem esse risco também de ter muito choque de interesses, assim, nessa área. Às vezes o cara começa a querer fazer uma filogenia ele mesmo. Aí, por exemplo, eu peço material do museu, e o museu fala, não, eu já mandei o material pro fulano de tal. Aí você, nossa, e agora, né? Então, esse é um problema, porque aí, às vezes, você não pode mudar a tese de última hora, mas aí também você fica naquele medo, porque se o cara publicar o trabalho dele e foi igualzinho a sua tese, e a publicação for um dia antes da sua defesa, da sua entrega de tese, você já era, né? Porque o seu trabalho já deixou de ser original.
Isso sim é um problemão.
Então, esse é um outro problema, assim, mas... No geral, a gente tenta ser diplomático para tentar evitar esse tipo de coisa.
Você quer, a grosso modo, quer provar que algumas espécies, né, estão taxonomicamente classificadas de maneira errada, é isso mesmo?
É, também. É, essa é uma parte do trabalho que é realmente ver, ah, se essa espécie que o cara descreveu, se ela realmente é uma espécie nova, se já existia, já estava descrita por outro pesquisador, ou se essa espécie que o cara descreveu realmente pertence a esse gênero e não a outro gênero, às vezes o cara se confundiu todo e tal. Então, essa é uma parte. Redescrever também, porque tem umas descrições antigas que os caras não eram tão cautelosos, os desenhos eram meio porcos e tal. Então, uhum. Eu vou redescrever, redesenhar e tudo mais. Então, essa é uma parte do trabalho. Mas o enfoque maior realmente é nas relações de parentesco, né? Ah, esse grupo de espécies daqui da Amazônia, como é que se relaciona entre essas espécies, como é que elas se relacionam com o grupo de espécies do Cerrado e da Mata Atlântica, ou se realmente não tem grupos tão definidos assim, se as espécies são meio uma parente da outra, independente do local que elas estão ali no Brasil e tal. Então esse é meu foco principal, é ver as relações de parentesco. Mas com certeza eu vou, vou mesmo utilizar essa parte de correção, entre aspas, né, de taxonômica, de chegar e, não, isso aqui tá errado, vou fazer isso aqui certo, para o próximo cara que for trabalhar, ele vai olhar meu trabalho e aí ele vai ver a referência, né? Não, então realmente aquilo que o outro cara chamava, os dois caras chamavam de espécie diferente, é uma só, é nova. Aí o cara depois pode vir um outro pesquisador e pegar meu trabalho e refutar também, né? E falar, não, o Lucas aqui, eu acho que ele tá chamando duas coisas de uma espécie só, mas na verdade são duas diferentes. Eu olhei o DNA e vi que são diferentes, eu olhei a estrutura no microscopia eletrônica e vi que são bichos bem diferentes. Então isso é bem dinâmico também, taxonomia é um negócio bem dinâmico.
E daí fica fazendo paqui, 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 paqui.
Why would they do this?
Se pela sua pesquisa você conseguir comprovar parentesco entre os dois gêneros, o Cernotina e o Cirnelus, de que maneira essa revisão taxonômica vai ser feita? E como ela que ela vai afetar a comunidade científica?
Beleza. Afetando a comunidade científica é mais fácil de falar do que como que vai afetar a vida do cidadão comum, né?
Os caras vão ficar bravos com você, né? Só isso.
Claro, né?
Os caras já tiveram um trabalhão classificando, vem você passando por cima do trabalho dos caras, né?
Tipo, quem é esse garoto pensa que é?
Quem é, exatamente? Eu acho que, por exemplo, esses grupos vão ser grupos de irmãos, né? Não necessariamente vão ser a mesma coisa, mas eles vão ser grupos bem próximos. Mas o que isso vai impactar? Bem, tendo essa árvore pronta, as pessoas já podem tecer várias outras hipóteses de evolutivas, assim. Porque sem você ter essa primeira relação, a gente não sabe como as espécies evoluíram. Então, por exemplo, o cara de ecologia, ele pode estar querendo entender se algum padrão de comportamento, algum padrão, sei lá, de tamanho corpóreo, de qualquer outra coisa que ele... de interações entre os organismos no ambiente e tal, depende da evolução, ou se depende só do ambiente. Então, se depende da evolução, ele tem que testar isso com uma árvore filogenética. Então, ele precisa dessa árvore filogenética para saber, ah, não, ó, essa interação que eu tô vendo, ela não é uma interação que depende só do meio ambiente, ó, ela depende da evolução, porque eu vi aqui que os bichos próximos têm uma interação parecida e tudo mais. Outra coisa, por exemplo, eu vou poder saber... um cara interessado em conservação, se naquela reserva florestal ali, ele tá, sei lá, tem 5 espécies, em outro tem 5 espécies também. Aí lá, qual que eu vou ter que priorizar para conservar? Se eu só pensar o número de espécies, dá na mesma. Mas aí ele vê que uma das reservas, ela tem espécies mais distantes filogeneticamente. Então ele, então esse aqui eu vou estar conservando uma história evolutiva maior, teoricamente. Vou ter genes, né, ali, um conjunto, um pool genético maior, né, mais distante. Então ali talvez seja mais interessante eu conservar do que esse aqui, que só tem espécies muito parecidas, muito próximas entre si. Então esse é um lado que afeta a comunidade científica. ou mesmo para biogeografia, né, para o cara saber se a glaciação no Pleistoceno, aí, nos períodos da Era do Gelo, afetou mesmo vários grupos de organismos a ponto de criar espécies diferentes, né, durante a glaciação. Aí o cara vai usar o meu trabalho, ele vai usar um trabalho de aves, vai usar um trabalho de primatas, e vai, esses trabalhos aqui a galera viu que realmente no Pleistoceno, ou naquela região, né, e pode ser linkado ao Pleistoceno, ou qualquer outro fenômeno, sei lá, um rio e tudo mais, afetou a diversidade das espécies dessa forma. Então, tem esse caráter como ciência de base mesmo, né? E além do que, a classificação, né? Então, quem for trabalhar vai ter a classificação diferente, né? Porque a gente vai classificar os bichos de acordo com a história evolutiva. Não vou mais chamar um gênero de gênero só porque eu achei que deveria. Ele vai ter que se chamar... Tipo, se ele tem uma história que não reflete uma história comum, ele não é um gênero só, então eu teria que quebrar ele em mais. Se ele tem uma história evolutiva comum, então ele é um gênero só. Então isso também mudaria, né, a classificação. E aí as pessoas teriam que, os cientistas teriam que mudar o jeito de chamar o gênero também. Assim, então é basicamente isso.
Legal.
Legal mesmo. Eu vou te fazer uma pergunta capciosa agora. Você tá querendo provar esse parentesco, né, entre esses dois gêneros, né? Então, pesquisa. Uhum. Você já chegou a encontrar alguém que, de alguma forma, na comunidade científica, já tentou lhe dizer que tua metodologia de trabalho tá errada, que teu trabalho não tem sentido, de alguma forma? Assim, porque nesse meio a gente sabe que é meio complicado, né?
Uhum.
Tem muito mimimi também, né? Não é só na internet que tem mimimi, não. Aqui a gente quer saber uma história podre, é isso que a gente tá querendo saber, onde a gente tá querendo chegar.
Olha, eu já, na verdade, eu tentei assim, mais ou menos, e tô ajudando o pessoal a tentar provar que um trabalho do meu orientador tá errado.
É coragem.
Contrário.
Mas é aquela coisa assim, né, a gente, não é que o trabalho dele seja ruim, mas é porque a gente tá vendo evidências novas, né, então pode ser que o trabalho dele esteja errado, né, mas eu quero que esteja, porque aí vai ser mais divertido, vai ser...
Ele tá sabendo disso,
mais,
né?
Mais espécies lá, tá sabendo. Mas se alguém não realmente tá chegou a... Não sei se tá gostando. Não, mas acho que tá assim. Mas, ao contrário, se alguém fez isso comigo, não sei. Uma vez ou outra alguém fala, né? Ah, na verdade, não, acho que foi mais eu que fiz isso com outra pessoa, cara.
Ih, cara.
Não teve ninguém, um orientador que, tipo, chegou em você quando você apresentou a ideia, falou, pra que você quer fazer isso? Tipo, não vai levar a lugar nenhum, coisa desse tipo?
Ah, não, porque o orientador também faz a mesma coisa, né? Mesmo tipo de pesquisa maluca. Mas eu lembro que a minha orientadora de mestrado, ela chegou a me perguntar, você tá ciente mesmo que é isso que você quer fazer? Porque isso não é o tipo de coisa que vai te dar dinheiro, né? Não é, é igual a entomologia agrícola, entomologia médica. Aí eu, é isso mesmo. Já vim até aqui, já cursei biologia.
Se fosse meu professor de zoologia, ele falaria algo mais ou menos assim, ó. Se visse você com esse plano todo aí de pesquisa, ele ia falar, cara, para com isso. Não gasta dinheiro nem esforço com esse tipo de pesquisa, cara. Vai tentar achar a cura de alguma doença, vai tentar, sabe, coisas desse tipo, assim. Ele desanimava bastante a galera da faculdade, assim, que tentava algum projetinho mais simples,
vai
sabe?
Vai acabar com a fome no Brasil, né? Tanta gente passando
fome,
né? Ele
já jogava algo mais assim,
Verdade.
Lembrando, né? Eu já acho que eu fiz mais isso de tentar, não de provar que o trabalho estava errado, mas de questionar a metodologia de uma pessoa do que o contrário. Teve um cara que, é um cara até que eu gosto muito, esse amigo meu, que eu virei pra ele e falei, talvez essa metodologia que você usou aqui, você podia ter usado essa outra, porque desse jeito que você usou, o bicho aqui não... Não consigo identificar ele, né, de uma forma correta e tal, mas assim é...
Mas você não chegou a publicar algum trabalho, assim, refutando dele, você foi mais informalmente mesmo.
Foi mais informal.
E daí fica fazendo...
Why would they do this?
Lucas, você estava comentando aqui com a gente que você está trabalhando num livro sobre insetos aquáticos do Brasil, que você é coautor de um capítulo sobre tricópteras, né? Conta um pouquinho pra gente sobre esse trabalho.
Ah, sim. O livro foi publicado já, acho que semana passada. Dependendo de quando o ouvinte está ouvindo, né? Sei lá quando é semana passada.
Pode ser do ano passado, década passada, né? Você sabe se isso aqui vai permanecer até lá, né?
dependendo do servidor, né? Assim, é muita bondade só falar que, ah, eu tô produzindo livro e tal, né? Porque realmente eu participei de um capítulo, né? Que é o capítulo de Tricóptera, que é o livro de... Vou ler o nome dele aqui certinho, porque senão eu esqueço, que é grande pra caramba. Insetos aquáticos na Amazônia brasileira, né? Taxonomia, biologia, ecologia, se não me engano. E ele tem a primeira parte falando sobre o estado da taxonomia dos insetos aquáticos no Brasil, principalmente focado na Amazônia. Tem capítulos sobre ecologia de riachos, sobre os processos ecológicos, interações que ocorrem nos ecossistemas aquáticos, sobre gestão de águas no Brasil, como é que é a questão de legislação e tudo mais. E aí depois a segunda parte do livro é a parte mais taxonômica, que são as chaves de identificação, né? Que a chave de identificação é como se fosse um guia mesmo, né? Para você identificar o organismo que você pega lá no microscópio. É tipo um algoritmo, assim, né? Ah, se esse bicho tem essa estrutura, vá para o passo tal. Aí você vai para o passo tal. Se esse bicho tem tal estrutura, vai para o passo tal. Se ele tem o outro, vai para o outro passo. Aí, se tem essa estrutura, é essa espécie, depois lá de tantos passos, né? Então, essa é a chave taxonômica, que é uma coisa que eu também vou fazer no meu doutorado, né? E aí, o nosso trabalho de tricóptera, né, que foi o capítulo que eu participei, eu sou coautor, usaram um pouco da... Usaram a chave que eu usei no meu mestrado, criei no meu mestrado, para alguns organismos, e a gente, né, discutiu também quais caracteres usar, quais fotos, desenhos e tal. Então, foi um trabalho legal, assim, e é um trabalho que tá disponível, né, para quem quiser baixar, para quem quiser, assim, introdução, assim, mesmo no assunto, né, quem quiser ler mais sobre insetos aquáticos no Brasil, tem umas fotos bem legais e tal. Eu acho que o livro tá muito bem legal, bem diagramado, lembrando que ele foi editado, né, foi idealizado pela professora Neuza Amada, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o professor Jorge Nessimian, a professora Ranise Querino, que lá da Embrapa. Então, são grandes pesquisadores, assim, que juntaram pessoas do Brasil todo e até uns pesquisadores de fora do Brasil, Merritt e o Cummings, né, são ecólogos bem conhecidos nos Estados Unidos e tal. E foi um trabalho em conjunto bem legal, assim, foi muita gente envolvida. E aí tenho a felicidade de estar no meio.
Ele é um livro digital, né, no caso?
Sim, sim. Eu acho que vai ter alguma versão impressa dele, mas ele, por enquanto, tá digital aí e tá... E acesso irrestrito.
Opa, por enquanto, aproveitem. Maneiro. Aí.
Uhum. E daí fica fazendo...
Why would they do this?
Ô Lucas, você já considerou a possibilidade de, no fim da sua pesquisa, você não conseguir provar a sua teoria? O que você vai fazer? Você tem em mente alguma coisa pra fazer nesse caso?
Ou alguma continuação do trabalho, algo desse tipo?
O processo da análise filogenética, a taxonomia em si, ela já é um pouco diferente, assim, de uma ciência puramente popperiana, né, que a gente tá acostumado lá de teoria e refutação e tal, hipótese, teoria e tal. Há quem diga que realmente ela, a gente já discutiu isso no Dragões de Garagem 9, se não me engano, sobre taxonomia, foi uma discussão até meio pesada, que eu juntei com outro amigo meu que é taxônomo também, a gente começou a discutir sobre isso, né, sobre ciência, se taxonomia é uma ciência popperiana ou não. E eu até acho que seja, que ela tem um caráter popperiano também, mas assim, a gente não, por exemplo, na filogenia, a teoria, ela é a própria filogenia, ela é a própria árvore filogenética, né, porque ela é a gente nunca vai ter certeza que ela é uma árvore realmente que representou a evolução realmente, né, então a gente cria aquele modelo, ela é tanto uma teoria quanto um resultado da sua taxonomia. Você fala, ah, esse bicho são gêneros dentro de uma família, aí você roda a análise filogenética e você tem ali um modelo matemático, entre aspas, vai falar se aquilo que você chamou de espécie de gêneros é realmente verdade ou não. Só que a árvore por si só também a gente não sabe se é verdade ou não. Então, é difícil a gente chamar a teoria, né, bem específica assim ou não. Mas o que poderia acontecer, por exemplo, é, sei lá, de as relações entre as espécies não ficarem claras. Ficarem todas, tipo, uma piaçava, né? Na árvore filogenética não sair aquela dicotomia, né, nos ramos. E aí realmente vai ficar meio assim, o meu refinamento taxonômico, filogenético, não foi legal. Eu não consegui obter caracteres que me informassem realmente como as espécies se relacionam. Mais do que não quer dizer que meu trabalho está todo jogado no lixo, porque eu posso ter relações mais refinadas de grupos de espécies, já fica legal. É, mesmo se também não tiver muito refinamento, já é legal para outro pesquisador no futuro olhar e falar, ah, então esses caracteres que ele usou, esses genes que ele usou, não são legais para esse grupo de organismos. Vou usar outra coisa. Então, de qualquer jeito, né, a ciência, não importa se você tem resultados negativos ou não, né? Você tem que publicar e você tem que mostrar isso adiante.
E daí fica fazendo um pac, pac,
pac, pac. Why would they do this?
Bom, pessoal, estamos chegando ao final desse nosso SciCast Entrevista, né, com o Lucas Camargos. E nesse formato de programa nós estamos introduzindo uma pergunta padrão, né, para nosso convidado, né, sempre ao final da entrevista. Nós temos visto na nossa sociedade cada vez mais as pessoas aceitando mais as ideias baseadas no pensamento lógico e na razão, né, na ciência em si. Então, qual seria o conselho que você daria para os estudantes que estão iniciando na sua carreira, científico ou mesmo acadêmica? O que, é que você acha que você poderia estimulá-los a seguir nessa carreira?
Cara, é aquilo assim, eu acho que você nunca deve fazer alguma coisa que você não gosta. Você pode até fazer uma coisa que você não gosta por um tempo, né? Mas você não vai fazer uma coisa que você não gosta como seu objetivo de vida. Eu acho isso improdutivo e triste também, né? Com você mesmo, você tá mentindo pra você mesmo. Então, assim, carreira científica no mundo, não é Brasil, tô falando no mundo, é difícil. É um uma dedicação violenta, assim, é você passar, dependendo da sua área, se você tem alguma criação de colônia de bactéria em laboratório, você tem que passar noite, virar noite no laboratório porque você não, a bactéria ali, a colônia de bactéria, não tem horário, não tem feriado, né? Então, dependendo do seu trabalho, você tem que passar a noite no campo, você tem... Então, é uma dedicação grande, o reconhecimento não é tão grande, né? A população não vê o cientista de forma tão positiva quanto vê, sei lá, um médico, um advogado...
É um trabalho silencioso, né?
Um engenheiro, um trabalho silencioso. Custa-se, né? As pessoas nem chamam um pesquisador de doutor, né, no Brasil.
Por mais que o cara tenha doutorado mesmo.
Por mais que o cara realmente tenha doutorado. É. Mas assim, eu não conseguiria pensar em estar feliz fazendo outra coisa, pelo menos em outra coisa graduação, científica, né, outra coisa formal, né, de um trabalho formal científico, de um trabalho formal que eu precisaria ter feito um curso superior para isso. E assim, é difícil, o salário é baixo, né, a gente tem uma compensação salarial baixa, tem, né, no Brasil até que... A gente está tendo muitas bolsas, então isso é um lado positivo. As bolsas não são muito grandes, né? Não é algo que vai te deixar rico e tal. As bolsas de mestrado, doutorado e tal. Mas elas são muitas, então tá bom para a galera começar a aproveitar. Mas realmente não é tão grande quanto muitos cursos, né? Depois de 10 anos de formado, a gente vai começar a receber o que um outro profissional receberia em 2 anos de formado. Mas é aquilo, né? Eu, antes de cursar biologia, eu até pensava, nossa, acho que biologia no Brasil não deve nem dar dinheiro, não deve dar lugar nenhum, né? Não sei se dá lugar nenhum, mas eu tô aqui fazendo meu doutorado, tô me divertindo pra caramba, né? Tô fazendo uma coisa que eu gosto, vim pra outro país, né? Já coletei no Brasil inteiro, nos lugares mais bonitos, né? Já conheci pesquisadores de tudo quanto é lugar também, já passei por várias experiências, assim, que se eu tivesse feito outra profissão, talvez eu não teria tido essas experiências pessoais, né? Então, eu acho que quem realmente gosta, né, de uma área científica específica, acho que tem que ir atrás, assim. Tem que estar ciente que vai ter um pouco de dificuldade, que dependendo do curso, você vai ter que ralar e não vai ter tanto reconhecimento, nem tanta grana. Infelizmente, no Brasil, isso é problemático também, porque nem todo mundo tem condição de estar numa faculdade, mesmo uma faculdade pública, de um curso integral, por exemplo, né? Às vezes o cara não tem a condição financeira da família dele para bancar isso. Mas se você tiver uma mínima condição e você gosta, cara, você tem que correr atrás, porque depois você vai se arrepender pelo resto da vida e você vai perder oportunidades assim, fantásticas, né?
E pegando o teu gancho aí, cara, você pensa em se tornar professor ou prefere seguir mesmo a carreira de pesquisador? Se bem que no Brasil, assim, ainda tem aquela linha, assim, não existe... Tá meio difícil o cara ser apenas pesquisador, né? Tá começando agora.
Tem muitos poucos institutos no Brasil que tem o cargo de pesquisador propriamente dito, né? Eu, se for pra escolher, assim... Eu, por mim, seria professor universitário mesmo, né? De fazer minha pesquisa e ter minhas aulas ali, meus alunos de graduação, meus alunos de pós e tal. Se tivesse que escolher entre só aula e só pesquisa, eu ficaria só com a pesquisa, porque eu me acho que me realizo mais. Mas eu não tenho grandes pretensões de tentar concurso só em instituto de pesquisa, não. Eu realmente tô querendo depois voltar pro Brasil e aí entrar na universidade e tal, e construir meu laboratório e tal. É o meu sonho profissional, assim.
Viver rodeado de insetos e aracnídeos, artrópodes.
Exatamente.
Ok. Alguma mensagem final para os nossos ouvintes, Lucas? Mensagem geral agora?
É isso aí. Corra atrás do que vocês acreditam que vocês conseguem fazer com gosto. É, curtam os insetos, que insetos são legais. São menosprezados, mas são legais. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble.
Se a ciência não for divertida, então alguma coisa é errada. Tem que ser divertida, a coisa mais divertida que tem é a ciência.